Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E ainda estamos respirando o clima de Natal. Parte da cristandade começa a celebrar o Natal logo no primeiro domingo de dezembro e se estende o mês todo. Há, inclusive, uma tradição de desfazer de todos os enfeites de luzes no dia 6 de janeiro, 12 dias depois do dia 25. É uma tradição que tem algum simbolismo. E, de certa forma, eu vou pegar carona em alguma coisa que essa tradição pode nos dizer. Seguindo, então, eu queria fazer uma pergunta. Como é que você passou o Natal? O Natal esse que a gente comemorou alguns dias atrás. O que ficou na sua vida depois do Natal? O que ficou? Essas duas perguntas, elas fazem, para mim, a indagação que deve seguir a gente durante a reflexão. E eu quero ler o texto que tem nos seguido aqui, nos últimos encontros, Gênesis 3:15. O proto-evangelho, nós já temos conversado sobre isso aqui nos outros encontros. Gênesis 3:15 diz assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Diálogo de Deus depois da queda. E nesse contexto ele está dizendo ao representante do mal o que viria a acontecer com ele. Aqui está a promessa que embala toda a esperança da humanidade. A humanidade, ela é gerada debaixo desta promessa divina. Ainda não tinha humanidade de forma populacional, geracional, que passou a ter. Então a humanidade cresce, nasce debaixo dessa promessa. E a gente vê o Criador que conduz, que guia, que intervém na história humana desde o início. Então, a história humana, ela nasce sobre uma promessa divina e que terá o seu fim também debaixo da cuidadosa e poderosa mão de Deus. A história humana começou com essa promessa de Deus, de cuidado, de redenção. E a história humana vai findar também com o cuidado da poderosa mão de Deus. Não é o ser humano que vai acabar com a história humana. É Deus que virá e colocará o fim na história humana. E fará isso do jeito dele como Deus. Nós já temos conversado aqui, que aqui em Gênesis 3:15 nós temos a conexão da mensagem bíblica. A gente tem insistido nessa palavra, conexão. Conexão é a mensagem central das Escrituras. E aqui em Gênesis 3:15, nesse resumo, a gente consegue ver a promessa que embala o Natal pela perspectiva da eternidade, a promessa que embalou o Natal na boca das profecias, pelos profetas, e do ponto central da história humana. Eternidade e profecia nós já trabalhamos, hoje nós vamos focar rapidamente sobre o ponto central da história humana. A gente aprende muito, amados, quando nós olhamos com interesse as Escrituras Sagradas. E a gente vai perceber que há muita revelação em toda a Escritura acerca do nascimento de Jesus, como eu tenho chamado aqui, o campeão de Deus. E eu queria ler essa frase com você, que vai ser projetada. A história do Natal é Deus cumprindo a sua promessa de nos enviar o seu campeão para recuperar, resgatar e redimir pessoas de uma humanidade caída, perdida e sem esperança. Essa frase comunica para nós que Natal é Deus vindo até nós. Natal combate qualquer pensamento religioso. Na verdade, se olharmos com calma, Natal é contrário a movimentos religiosos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a religião é a tentativa do homem encontrar Deus. E o Evangelho nos mostra, ao contrário, nos mostra Deus tomando a iniciativa de nos encontrar. Então, Natal é Deus vindo até nós. O Evangelho não fala de religião. O Evangelho quebra qualquer pretensão humana de querer encontrar Deus por meio de qualquer mecanismo religioso, inclusive dos bons mecanismos, sejam eles rituais, regras, votos, templos, virtudes cardeais. Qualquer tentativa nossa de encontrar Deus é uma falácia. Deus vem ao encontro do homem. E hoje eu desejo fixar mais nessa promessa que embala a história do Natal, ou seja, Jesus entrando na história humana e nas histórias dos homens. E eu queria orar com você mais uma vez. Pai amado, a gente está diante da tua palavra, nós pedimos encarecidamente que toda a recordação daquilo que o Senhor fez através de Jesus, que ainda faz, possa nos ler, ó Deus, nesta noite. Fala conosco e nós pedimos mesmo a boa intervenção do Senhor nas nossas histórias, em nome de Jesus. Amém. Sem sombra de dúvida, Jesus Cristo é a pessoa mais importante da história. Desculpa se eu interrompi o seu pensamento, você não é a pessoa mais importante da história. Jesus é a pessoa mais importante da história. E nenhum outro alcançou tamanha influência ou importância. A historicidade de Jesus é amplamente já reconhecida e não há nem razão de ficarmos discutindo isso aqui, porque registros históricos já estão aí suficientemente para convencer até o não crente de que Jesus foi um personagem histórico, que existiu de verdade. E refletir, então, a partir do Natal não é fugir da realidade. Muita gente olha para o Natal como se fosse uma fábrica de fantasias. E, de fato, como o Natal está carregado de outras informações, pode parecer mesmo uma fábrica de fantasias. Mas eu estou defendendo aqui que refletir o Natal a partir da realidade de Cristo não é fuga da realidade, pelo contrário, não é perda de tempo. E nesse tempo de reflexão sobre o maior acontecimento da história, o que é? É a vinda de Jesus, o prometido lá em Gênesis 3:15, quando viria aquele que iria redimir a nossa humanidade. Nós trouxemos aqui tempos atrás que o Evangelho de João, ele nos chama a atenção para o Natal pelo prisma da eternidade. Sempre existiu. Ele estava desde o início, desde o princípio. Jesus estava fundando o mundo. E nós aprendemos, então, que do ponto de vista da eternidade, a cruz, ela vem antes da manjedoura. E hoje, quando a gente for olhar um pouco os outros evangelhos, principalmente Mateus e Marcos, a gente vai ver que eles põem o olhar na história humana, na história do povo de Israel. E eu quero ler a abertura de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, o primeiro a contar a história de Jesus. E Mateus abre o seu livro, o seu evangelho, com essa frase: esta é a genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Assim começa o Novo Testamento, Mateus abre o seu evangelho apontando para a linhagem terrena de Jesus. Mateus mostra, então, a origem familiar de Jesus no decorrer da história. E se você está com sua Bíblia aberta, se você continuar passando os olhos aí, você vai ver uma sequência de nomes que Mateus vai trazendo. O Evangelho, amados, vai nos comunicar que Deus cuidou dos detalhes para conduzir a história do que nós chamamos hoje de Natal, até aquele dia em Belém. Mateus, de 1 até o verso 17, é essa lista aí da genealogia de Jesus. E Lucas, capítulo 3, verso 23 a 38, você tem uma outra lista com nomes que mostram, então, a linhagem terrena de Jesus. E você vai observar que nesses nomes estão por trás pessoas, estão por trás famílias, estão por trás histórias pessoais que são representadas com estes nomes. Lembram o Evangelho? As Escrituras são conexões de Deus para nos revelar o seu amor em Jesus Cristo. E as genealogias de Jesus relatadas por Mateus e Lucas é um presente para nós, para entendermos isso. E o que nós podemos aprender, então, rapidamente com essas genealogias? Vou descansar os amados, eu não vou lê-las. Para os irmãos ficarem tranquilos, tem a Bíblia aí, vocês sabem disso, podem aí depois conferir esses nomes, decorar para um concurso bíblico, quem sabe você ganhar aí um prêmio que alguém resolva dar. Mas o que a gente aprende com essas genealogias? Quero destacar rapidamente três coisas. Primeira coisa é que vale a pena você observar que a Bíblia tem cuidado em trazer genealogias. Quem está fazendo um plano de leitura bíblica, quem já começou, já está recebendo a bênção, né? entra naquela parte ali e começa a ter fulano de tal, gerou cicrano, que gerou fulano. Muitas genealogias sendo trabalhadas na Bíblia. Isso revela para nós que, mesmo aqueles nomes difíceis para nós, né, um nome fora de contexto, difícil de guardar, a gente observa que, no fundo, a Bíblia está querendo comunicar um cuidado de Deus em trabalhar a história humana para o clímax dela revelado em Jesus. Então, todo esse trabalho é para nos contar a história da redenção. É para nos contar que é a conexão de Gênesis 3:15, quando ele promete que viria alguém, que viria no nosso mundo, sendo gerado. E aí, então, é o desenrolar de toda o desencadear dessas genealogias. Então, a gente aprende que o nascimento de Jesus não está solto, não está fora do contexto histórico. E as genealogias estão aí para nos mostrar isso. Se fosse o super-homem, você não tem a ancestralidade do super-homem aqui na Terra. Nosso Senhor humano, a gente vê esse cuidado de Deus. Todas as demais histórias, amados, estão amarradas por causa de Jesus. Nenhum nome está ali pela beleza do nome, ou pelo status da pessoa. Está ali por causa de Jesus. Estão entrelaçados. Então, por exemplo, a história de Abraão só é história relatada e relevante por causa de Jesus, o descendente prometido a Abraão. Sem Jesus, Abraão seria ninguém. Assim como seria Davi, como Daniel, Salomão. O que seria de Ruth sem Jesus? Todas as histórias estão aí amarradas nesse nome maravilhoso, precioso, o campeão de Deus, o prometido. Todo esse patrimônio cultural, vamos chamar assim, dos nossos personagens, só fazem sentido por causa de Jesus. Toda vez que José do Egito acertou, ele foi parecido com Jesus. Toda vez que Moisés fez o que ele fez, com virtudes de Deus, ele foi parecido com Jesus. É assim a história. O outro ponto que eu quero trazer é que a história de Jesus é história real, não é lenda ou folclore. Quando nós vemos o cuidado da Bíblia em apresentar os detalhes dos nomes de pessoas que viveram por causa de Jesus, a gente vai ver que a humanidade, de certa forma, foi uma saga para nos trazer e nos apresentar a redenção. Então, Deus vem desde o princípio construindo uma história de redenção na humanidade, até a transformação da nova humanidade em Jesus Cristo, que a gente vai aprendendo aí. Então, o Natal de Jesus envolveu pessoas reais no decorrer da história. É lindo isso. Jesus nasce com pessoas acreditando na promessa, pessoas participando na promessa em cada geração e pessoas que foram envolvidas no Natal do Senhor Jesus. E eu vejo na genealogia de Jesus a inclusão surpreendente que ele faz, que é interessantíssimo quando você olha com cuidado. Quem a gente vê na genealogia de Jesus, na árvore da família de Jesus? A gente vê estrangeiros, a gente vê prostitutas, a gente vê perversos, a gente vê vários tipos de pessoas que estão constando ali da raiz da família de Jesus. A linhagem familiar de Jesus tinha gente bastante complicada. E nós temos personagens grandes como Davi, como Salomão, como Abraão, que não foram perfeitos, mas são grandes personagens. Mas também nós temos pessoas simples, Raabe, Ruth, uma tal mulher de Urias, que entra na genealogia de Jesus fazendo uma provocação do pecado de Davi, é Bate-seba. Então, é incrível esse detalhe do Evangelho, essa inclusão de pessoas. E aí eu trago para mim, aplicando já para mim e para você, isso é um consolo para nós, amados. Isso é um consolo para nós. Quando nós olhamos para nossas famílias, começa a olhar para a sua aí, a gente vai perceber que as nossas famílias são compostas por gente que tem pezinho torto no caráter, na vida. É ou não é verdade? Espero que não seja você. Mas toda família tem aquela questão complicada, não é verdade? Então, quando eu olho para a família de Jesus, me dá uma esperança tremenda. Porque ele vai acolhendo pessoas complicadas como eu e você, simples como eu e você. E que você possa olhar essa noite e perceber que a história de Jesus está incluindo gente, como eu e você. As expressões que nós lemos de Mateus, que diz lá, filho de Davi, filho de Abraão, é porque Jesus é o cumprimento das promessas que falavam do reino eterno, que alcançaria todas as famílias da terra. Então nós temos dois ícones ali, importantes para o povo, tanto Abraão como Davi. E você vai lembrar então que Jesus, quando percorria algumas cidades, algumas pessoas identificaram ele como filho de Abraão ou questionaram essa posição. Outros chamavam Jesus de filho de Davi, esperando um milagre, que um milagre acontecesse. Então, Jesus, ele vem carregado com todo esse simbolismo de realeza, esse simbolismo de poderio. E isso a gente vê muito claro, esse consolo, quando Zacarias, o pai de João Batista, quando ele canta, quando ele vê Jesus chegando, a promessa chegando perto ali da família dele. Zacarias era parente de Jesus, direto. E eu quero que você leia comigo aí Lucas 1, 68 e 70, vai ser projetado. Essa expressão de Zacarias, ele diz assim: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Amados, o nascimento de Jesus deve comunicar a todos nós a mesma esperança e a mesma confiança. Porque se falar de Jesus não alimenta você essa confiança, essa esperança, para que você vai celebrar o Natal? Ou por que você celebraria o Natal? Se não for para encher você de esperança e confiança, por que você está aqui? É para lembrar, amados, que a vinda de Jesus é a redenção, é a promessa cumprida desde o início. E ele veio na história alimentando e envolvendo pessoas no caminhar dos anos. Eu quero trazer essa frase para você. Então, o Natal vem hoje renovar a promessa que nos alcançou e que alcança as nossas famílias. Não há equívocos que possam impedir Deus de agir, Deus de intervir, que possam impedir Deus de visitar a sua vida e a da sua família. A história da sua família não está fora do cuidado de Deus. A cada Natal nós deveríamos lembrar dessa promessa que entrou na história da humanidade, mudando vidas, mudando famílias. Então, você que está aí com a sua causa familiar, Natal vem para renovar isso em você. Deus quer visitar as nossas famílias. Natal é esse nascimento do campeão. Ele quer renovar a mim e a você que ele não desistiu da promessa. Bendito será para todas as famílias da terra. Você está incluso, eu estou incluso, a minha família está inclusa. Isso deve alimentar a sua oração, a minha oração. Jesus, o Messias divino, ele nasceu num lugar improvável, você sabe disso. Você já conhece a história. Ele nasceu num contexto complicado, bem complicado. Para mim, isso mostra que ele não tem dificuldades nenhuma em entrar e trazer paz e comunhão ao mais inóspito coração. Então, continue orando, continue crendo, porque entrar em lugares complicados é com o nosso Senhor. E ele está aqui hoje para renovar essa palavra. Eu quero trazer a frase do Hernandes Dias Lopes, querido pastor, que ele fala sobre isso. Ao enviar Jesus, Deus desceu até nós não para condenar, mas para salvar. Não para julgar, mas para redimir. É uma salvação perfeita, completa e eterna do pecado, do diabo e da morte. Tudo foi preparado para que, na plenitude dos tempos, Jesus descesse até nós, cheio de graça e de verdade. Amém, amados? A vida sem Jesus é a tragédia da humanidade. Se Jesus não tivesse vindo, aqui já seria o inferno. A vida sem Jesus é a tragédia da humanidade. O Natal sem Jesus é apenas uma miragem de boas intenções, coloridas, frases decoradas, cartões enfeitados. Não é uma questão de sabermos a data certa. Não é isso. A gente sabe que Jesus não veio no dia 25 de dezembro. A gente sabe disso. Então a questão não é sabermos a data certa para reverenciarmos ou para fazermos uma reflexão sobre a vinda dele. Porque não é uma questão de conhecermos a data certa, é uma questão de conhecermos a pessoa certa. Esse único ser que ocupou e trouxe nos ombros dele tudo o que foi prometido. Porque ele é o campeão de Deus. Não é cerimonial de data agendada. É o encontro pessoal e relacional com o Cristo de Deus que veio ao nosso mundo. Essa é a questão. Confessando o pecado, na minha juventude, eu me debatia muito com isso. Confrontava os meus líderes na igreja sobre qual a necessidade de nós pararmos para celebrarmos o Natal. Se isso não está na Bíblia como mandamento. Jovem é petulante, né? E jovem que lê dois livros se torna mais petulante ainda. E depois a maturidade veio entrando. E a gente começa a perceber que tudo deveria ser desculpa para a gente falar de Jesus, entendeu? Tudo. Então o Natal é um oceano para você falar e lembrar de Jesus. E Jesus, amados, é aquele que mudou a história, aquele que redimiu as pessoas, aquele que redimiu famílias. E esse mesmo Jesus que mudou a história, redimiu pessoas e famílias, quer mudar a sua história, a história da sua família. Ele deseja muito nascer e reinar nos corações. Por isso que ninguém sabe o dia exato do nascimento de Jesus. Exatamente por isso, penso eu. Para que a gente entenda que não precisamos saber da data, precisamos apenas conhecer a pessoa. E quem conhece a pessoa, o resto é resto mesmo. Eu quero ler uma frase que já inspirou canções, que fala sobre esta questão. Angelus Silésius diz: mesmo que o Cristo nasça mil vezes em Belém, se ele não nascer em ti, tua alma continuará desamparada. Então não é a questão da data ou do lugar. Natal, amados, é o tempo da maior história. A história para transformar a nossa história confusa e complicada. E isso virá comunhão e paz. Nossa história está dividida entre antes e depois de Jesus, a história da humanidade ocidental, principalmente. Mas isso também precisa dividir a minha e a sua história, antes e depois de Jesus. E eu quero terminar dizendo que Jesus continua ainda como os pais dele lá atrás em Belém, insistindo em encontrar lugar. Ele continua insistindo em encontrar lugar. Hospedaria cheia não consegue receber Jesus. E eu quero lembrar um texto que é o próprio Senhor falando. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Uma versão moderna, outra moderna, a minha versão. Entrarei e farei a ceia de Natal com ele. Nós vamos celebrar o Natal. Comunhão. Jesus continua querendo promover natais nas vidas das pessoas. E a pergunta para mim e para você é: nós já recebemos este Natal do Senhor Jesus? Ele já entrou na nossa vida, já transformou? Ou ainda ele está do lado de fora? Que hoje seja dia propício para você, na sua história de vida, ouvir ele batendo a porta do seu coração, para que ele entre e traga harmonia onde há confusão. Traga cura onde há perversidade moral. É isso que ele quer fazer. E eu lembrei dos mais antigos aí, não sei quem vai estar comigo, um pequeno verso do cantor cristão, hino 31, dizia assim: tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz, e baixaste a este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Aí o coro é uma oração. Vem, Jesus, habitar comigo. Em minha alma há lugar. Ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo. Essa é a resposta para o Natal. Não adianta Jesus nascer em qualquer outro lugar, por mais mil vezes, se fosse possível. Ele quer amparar a sua alma, nascendo em você. Que a sua oração seja: vem, Jesus, vem habitar comigo. O que você leva do Natal com você? Lembra das perguntas iniciais? O que ficou do Natal? Porque se Jesus não for a resposta, perdemos mais um Natal. O que você aprendeu de Jesus nesse Natal? O que você leva do Natal com você? Celebrar o Natal durante o mês de dezembro, e talvez aí que eu quero trazer a reflexão, e prolongar até o dia 6, como na tradição, pode ser útil para afirmar a verdade de Jesus, depois que passa toda a correria. A gente corre demais no Natal, não é verdade? A gente corre para lá, corre para cá, é muito compromisso, é juntar, é comprar, é arrumar. Então, talvez, há uma sabedoria de você prolongar por mais 12 dias, e você olhar para isso que hoje representa a data do Natal, e você acalmar-se agora e refletir na pessoa do Senhor Jesus. E você, talvez, se fizer isso, você vai levar deste Natal, o último que passou, muita coisa para o resto do ano. Então, essa é a minha reflexão, que a sua história, aproveite esse tempo, vai vir um ano novo, mas deixa passar isso e reflita sobre o Jesus do Natal. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Talvez você lembrou aí, enquanto eu falava, sobre algum aspecto da sua vida que você precisa se ajustar com Jesus, da sua família, talvez. O Natal é a festa da família, às vezes as famílias nem conseguem se reunir mais. E eu queria tirar esse tempo para você aí, diante do Senhor. Os casais podem orar juntos, os filhos aí. Mas a sua oração, Senhor, eu quero carregar ecos do Natal na minha vida e eu continuo intercedendo pela minha família. Queria dar esse tempo para você, para mim. Vamos orar, amados?